Nós vamos entrar aqui na introdução do Livro dos Espíritos, do item 9 até o 17. E Kardec faz algumas ponderações sobre os opositores da doutrina espírita. Então ele coloca, existem aqueles opositores que são sistemáticos, mas existem aqueles opositores que são em função de desconhecerem a doutrina espírita e o fazem mais na parte experimental. Ele divide a doutrina em duas partes, a parte experimental, das comunicações, dos fenômenos mediúnicos e da parte filosófica. A parte filosófica, o que tem? A parte filosófica mostra verdadeiramente que existe algo além a ser explicado, algo além a ser mostrado, e as pessoas não se atêm a elas, ficam preocupadas pura e simplesmente com a parte experimental. Então vejamos quais são essas refutações, esta oposição ao que é. Então nós vemos primeiramente que eles nos colocam que a doutrina espírita é feita de charlatãos, que ocorre um fraude a todo instante, que existe uma mistificação a todo momento, e Kardec refuta de que forma? Ele refuta mostrando a seguinte situação: como é que alguém pode ser charlatão se esse alguém não tem nenhuma má fé, se esse alguém não tem nenhum interesse, se esse alguém não ganha nenhum numerário em função disto? Ele não pode ser charlatão. Então, ele coloca a partir daí que ocorre mistificação, em que sentido? Em mistificação, o que seria? Mistificação é um espírito passar por quem ele não é. Então, ocorre mistificação? Ocorre. Ocorrem fraudes na doutrina espírita, ou seja, nas comunicações mediúnicas? Ocorrem. Nós temos que estar sempre olhando, sempre avaliando, sempre incrédulos, para que nós possamos avaliar se aquilo é veraz ou não, se aquilo é real ou não. Então, de que forma nós vamos nos antepor a isto? Vamos ver, por exemplo, a seriedade do médium. Vamos ver, por exemplo, o teor das comunicações, porque eles refutam dizendo, mas essa linguagem não é condizente com o espírito. E só espíritos famosos se comunicavam à época de Kardec? Não. A grande maioria era anônima. A grande maioria dos espíritos era quem? Eram pessoas que eram desconhecidas. E como é que eu vou entender se aquele espírito é elevado ou não? Se ele ele é quem ele está dizendo ou não? Como é que eu vou identificar isto? Se eu não conheço o espírito, eu vou identificar se pelo teor da mensagem, pela linguagem da mensagem, se ele é elevado ou não. Agora, a mensagem depende apenas do espírito comunicante? Claro que não. A mensagem passa pelo médium. O médium não é apenas um filtro, o médium também é um intérprete. Quando o médium não é inconsciente, o espírito precisa se utilizar dos arquivos existentes no presente, na vida atual. Então, como é que o espírito agora vai mostrar ou vai ter a mesma assinatura através daquele médium que é consciente? Não vai ter. Como é que o espírito vai falar em línguas que o médium desconhece? Não vai falar. Como é que o espírito vai fazer cirurgias quando o médium desconhece, não tem essa habilidade? Ele não vai fazer. Então, para que isso venha a ocorrer, a assinatura seja a mesma, o médium mostre uma habilidade, ou o espírito mostre que ele conhece uma outra língua, ele tem que ter tido no arquivo do passado, arquivo inconsciente dele, para que o espírito se utilize. Então, um exemplo: Emmanuel foi pedido a ele que escrevesse em alemão, e ele disse que ele não conhecia alemão, nem o médium. Ele não podia dar a resposta em alemão. Ele não tinha capacidade de dar a resposta em alemão. Então, aí as pessoas avaliam, essa poesia não é adequada. Ah, mas essa poesia é banal, não é uma poesia daquele espírito que está escrevendo. Vejamos um exemplo interessante ocorrido com Carlos Baccelli. Ele estava na reunião do Chico, no grupo do Chico, que ele fazia parte, e o Chico, vendo que se aproximava um espírito poeta de nome Euríclides Formiga. E o Baccelli viu a presença, sentiu a presença, mas naquele momento não estava capacitado a filtrar aquela comunicação. Terminada a reunião, o Chico chamou o Baccelli e disse, Baccelli, Eu vi ao seu lado o poeta Euríclides Formiga. Ele quer se comunicar através de você. Comigo, Emmanuel me auxiliou na ortografia. Eu tive aulas no plano espiritual para aprender a língua portuguesa. O que está necessário, o que é necessário que você faça, além de conhecer melhor a língua portuguesa, vá estudar poesia. Vá estudar para você saber o que é rima rica, para você saber o que é um verso dodecassílabo, para que você saiba tudo que se envolve, que se relaciona à poesia. E o Bacelli foi estudar. E começou a receber Euríclides Formiga. Olha que interessante. Ele mandava para o Chico as mensagens que ele recebia. E o Chico devolvia com as correções. Euríclides Formiga esteve comigo, Chico Xavier dizia, e fez essas anotações. E a partir daí a mediunidade do Bacelli foi melhorando no nível de poesia. Ou seja, para que o médium seja um bom intérprete, ele precisa conhecer a língua portuguesa e conhecer o assunto que vai ser tratado. Não dá para que seja diferente. Então, para que o espírito possa falar sobre certos assuntos, o médium precisa conhecer. E a pergunta que eu me faço é a seguinte: o que o Chico não conhecia? Ele falou de física quântica, ele falou de eletricidade no livro Mecanismo da Mediunidade, ele falou de história geral, ele falou no livro Missionários da Luz sobre medicina, sobre uma glândula que era desconhecida até então, a tarefa dela. Em 1945, a pineal. No ano de 1958, começaram as pesquisas a respeito da pineal, 13 anos depois. E hoje ainda, no ano de 2014, tudo aquilo que o Chico disse ainda não foi descoberto, mas uma grande parte já o foi. Então ele estava antevendo, estava mostrando e tinha esse conhecimento. Como é que ele tinha esse conhecimento? Ele era um espírito que tinha uma cultura monstruosa, gigantesca, e veio para ser intérprete desses espíritos. Então vejamos bem, ele era um espírito que trazia uma cultura, veio de uma região no plano espiritual que estava muito à frente do nosso tempo, significando que ele podia ser intérprete de qualquer espírito, qualquer assunto ele teria capacidade de entender, aquilo que ele conhecia, claro. Então é importante que a gente entenda, a linguagem, tudo depende do arquivo do médium. Agora as pessoas perguntam, mas e as contradições? Porque existem contradições. Se eu for perguntar para um espírito A, ele vai responder o que ele sabe. Se eu for perguntar para um espírito B, ele vai falar do que ele sabe. Isso é contradição? É contradição se eu for achar que isso representa a doutrina espírita. Isso são opiniões. E os espíritos têm uma escala. Tem espíritos mais evoluídos, mais amadurecidos, tem espíritos que conhecem um determinado assunto e tem espíritos que se desconhecem. E tem espíritos que são mais imaturos. Então nós temos que entender que é uma variante o aspecto espiritual, mas é uma variante também o conhecimento do médium. Como é que um espírito, volto a reforçar, como é que um espírito vai falar de física para alguém que é iletrado nesse assunto? Ele não vai conseguir. Então, depende de nós avaliarmos essa integração. Essa contradição tem que ser melhor entendida. A doutrina espírita, quando Allan Kardec fazia as análises, ele recebeu mais de 30 mil mensagens. Você veja bem, 30 mil mensagens que ele refutou no primeiro momento e ficou apenas com 300. Dessas 300, ele fez uma lixa fina e ficou com 30 que ele achou que valia a pena levar adiante. Veja bem o bom senso de Kardec, refutando a maioria das mensagens que chegavam a ele. Dizia ele, são banais, são pueris, não acrescentam muita coisa. Então nós temos que entender, temos que ter esse bom senso, porque existe uma linha mestra. A doutrina espírita tem os seus postulados, e a partir daí eles são refutados ou são embasados numa lógica, num bom senso. E aí as perguntas foram se fazendo. Então, a linguagem depende do espírito? Claro que depende. O nome, nós não fiquemos presos ao nome. Vamos ver o teor da comunicação. E Kardec traz uma ideia que Chico Xavier, no livro Ação e Reação, fala a mesma coisa. Quando ele fala no livro Ação e Reação que Bezerra de Menezes tem uma equipe de espíritos, mais de 1.500 espíritos respondem por Bezerra de Menezes, o que significa mais de 1.500 espíritos estão sintonizados com Bezerra de Menezes e respondem como se fossem Bezerra de Menezes. Ele sabe o que está sendo feito, aqueles espíritos estão sintonizados com ele. Nada ocorre ao léu. Então o que ele nos diz é que Fénelon e outros espíritos fazem parte de um grupo. Aqueles que fazem, que pertencem a um grupo, estão respondendo no teor daquele grupo. E o que nós vamos ver é o teor, é o conteúdo da mensagem, não apenas a forma e não apenas aquilo que está escrito, mas aquela profundidade que está colocada. Outra refutação Kardec faz é a seguinte: será que a doutrina espírita leva alguém à loucura porque ela faz com que as pessoas criem imaginações, fiquem super excitadas? Não, ao contrário, ela combate, porque ninguém vai ser médium se não tiver equilibrado. A mediunidade ela pode surgir por várias vias, inclusive da perturbação. Mas para que ele venha a desenvolver a mediunidade, o primeiro fator básico é reequilibrar-se, emocional e espiritualmente. A partir daí, ele que vai começar um processo de educação mediúnica. Então, nós não vamos desenvolver a mediunidade a partir de alguém que tenha problemas, transtornos emocionais. Essa pessoa vai ser reequilibrada com assistência médica, com assistência fluídica, com assistência espiritual. E, a partir desse reequilíbrio, ela vai podendo, a partir daí, se educar mediunicamente. Então é dessa forma que nós vamos entendendo que a doutrina espírita vai sendo reavaliada de uma outra forma. Então tudo isso que eu estou colocando está no livro dos médiuns. É um capítulo que trata das mistificações, é um capítulo que trata das contradições, é um capítulo que trata das identificações dos espíritos, é um capítulo que trata desses opositores. Se existem espíritos e que eles se comunicam, o que acontece? O que é só espíritos ruins estão entre nós? Qual é a lógica? Ah, mas isso é do diabo, isso é do demônio. Como se espíritos não fossem qualificados. Nós vemos o teor da resposta. Está mostrando o quê? Está mostrando, enaltecendo a virtude, o bem, o equilíbrio, a paz, a concórdia. Não pode ser um espírito inferior. Ah, mas ele está se envolvendo com isso e aquilo para enganar. E nós vemos que a vida continua e as pessoas continuam firmes. O exemplo que nós temos de Chico Xavier e de outros, a vida inteira com retidão, com honradez, com correção, com desinteresse. Poxa, então estar envolvido por espíritos dessa ordem é uma maravilha. Então vejamos, é o teor, é pelos frutos que se conhece a árvore. É dessa forma que nós vamos avaliar. Então vamos nos ater mais a essa parte. O que a doutrina espírita tem de conteúdo? O conteúdo pode ser refutado, sim. Eu posso não entender, sim. Eu vou estudar, eu vou me aprofundando. Se eu não tiver respostas, eu tenho que ter sempre o bom senso de desacreditar. Até que eu acorde, até que eu entenda, até que eu tenha uma explicação e aquilo sacie a minha necessidade íntima. Essa dúvida é fundamental. Nós não podemos acreditar por acreditar, porque é colocado, não. É uma doutrina de bom senso, de raciocínio, de dúvida, para que cresçamos com ela. Então é dessa forma que a gente precisa entender. Refutar a doutrina espírita pode ocorrer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas refutar de forma não sistemática, de forma a aprender, de forma a se aprofundar, é que é necessário. Então Kardec nos traz nesse livro ensinamentos que nós vamos estudar a partir de agora, que nos dão condições de nós termos uma vida reta, uma vida equilibrada e uma vida que nós busquemos a evolução e a paz íntima. Isso é que é o fundamental, entendendo que nós somos um espírito de passagem pelo mundo físico, trazendo e buscando agora ensinamentos para que cresçamos e não para que fiquemos presos, porque o que vai nos diferenciar é para onde eu irei após a morte, quais foram as minhas preocupações, o que realmente foi importante para mim, o que eu busquei na vida. Busquei aspectos materiais, ficarei preso. De cada 4 que desencarnam, como nos fala Chico, 3 ficam presos à terra. 3 ficam vagando pela terra porque os interesses são materiais. Será que nós somos capazes de viver na terra sem nos envolver excessivamente com essas coisas? sem entendendo que nós somos um espírito, essa é a tarefa que nos cabe. Buscar a paz de consciência, o progresso, fazer o melhor e nos desapegando das coisas materiais. E que Deus ampare a todos nós.